Academos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos ao Academos. Estamos em junho, o tempo está bonito, eu estou rouco e no episódio desta semana contamos com Julião Soares Sousa. Olá Julião, bem-vindo ao Academos.
Muito bom dia, como está?
Bom dia, é um prazer que se junte a nós e venha partilhar ideias sobre história contemporânea. Julião Soares Sousa é investigador no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, é doutorado em História Contemporânea e tem estudado ao longo deste tempo a história do anticolonialismo. É autor de diversas obras, algumas vamos aqui referir ao longo da nossa conversa, mas queria justamente começar por este tema, anticolonialismo. Julião, fazer a história do anticolonialismo é também fazer a história do colonialismo.
Sem dúvida, porque não existe uma coisa sem outra. Evidentemente, foi o colonialismo que desplotou o anticolonialismo. E, portanto, esse é um fenómeno que pode parecer que seja um fenómeno recente, mas não o é de todo. É um fenómeno que já começa, inclusive até desde os princípios dos descobrimentos portugueses, no caso português concretamente, em que nós notamos que houve resistências por parte das populações, primeiro em serem transportadas como escravas para Portugal, para a Europa, e depois para os outros espaços da colonização portuguesa, e depois numa resistência armada que teve repercussões à escala local, mas também à escala nacional, digamos assim, né, a nível dos territórios ocupados, ou em processo de ocupação, que depois, claro, vai entroncar naquilo que nós conhecemos, que são as lutas armadas de libertação nacional do século XX.
Talvez seja útil lembrar os nossos ouvintes que estamos aqui a falar do anticolonialismo português, não é assim? É esse o seu foco de atenção, com particular incidência na Guiné e em Amílcar Cabral, por exemplo, não é assim?
Sim, é verdade. De facto, foi aliás, no século XX, o século XX é considerado por alguns teóricos como sendo o século das lutas armadas de libertação nacional. Que no caso concreto da Guiné e de Cabo Verde, porque houve aqui um projeto binacional que foi mais ou menos engendrado por Amílcar Cabral, que começa a partir dos finais dos anos, digamos, 40, houve uma evolução deste fenómeno até chegar à década de 60, que é quando se iniciam as lutas armadas de libertação nacional nos espaços de colonização portuguesa, primeiro na Guiné, em Angola. Aliás, o caso da Guiné é muito mais complexo porque há pessoas que, oficialmente, o PSGC situa o início da luta armada em 1963, mas, de facto, tinha havido uma operação ligada ao Movimento de Libertação da Guiné, o MLG, em julho de 1961. E, portanto, às vezes, se nós compararmos a situação da Guiné com a de Angola, a diferença não é muita, porque os ataques começaram em Angola em março, né? E um pouco antes até com os assaltos às prisões de Luanda e aos acontecimentos do norte de Angola em janeiro e fevereiro de 1961. E, portanto, a diferença entre o início das ações armadas em Angola com o caso da Guiné não é tão, não é diferente.
Não sei se o Julião tem esta percepção, mas parece-me que ao longo das últimas duas décadas começou-se a estudar com um olhar renovado e um novo interesse a história e se quisermos, se calhar, as várias histórias do colonialismo e anticolonialismo português ou, se quisermos, na África subsaariana. Este interesse renovado também o sente enquanto investigador. Hoje fala-se mais da história, a opinião pública está mais sensibilizada para a importância de olhar para trás e aprender com os erros feitos.
Sem dúvida, há aqui um aspecto que parece que, à medida que nos distanciamos dos acontecimentos, há essa tendência para retomá-lo, não é? Para estudar esses mesmos acontecimentos. E, portanto, e o caso das lutas armadas de libertação nacional e o fenómeno do anticolonialismo, e até do colonialismo, não foge a essa regra. Nos últimos anos tem sido, de facto, interessante assistir a renovados estudos sobre esse processo e cada vez mais com aspectos inovadores, não é? E associados, por exemplo, à questão da Guerra Fria, como a Guerra Fria e até a cisão sino-soviética teve implicações também nessas mesmas lutas armadas de libertação nacional.
Cada novo estudo apresenta-nos sempre mais pormenores, mais detalhes, e são esses detalhes que vão renovar a perspectiva que temos de uma história que, felizmente, é bastante estudada, mas que isso não significa que esteja tudo estudado, não é?
Sim, claro que é quase impossível às vezes esgotar os estudos de alguns fenómenos, de alguns acontecimentos históricos, não é? E portanto, por isso mesmo há essa tendência cada dia que passa há estudos renovados que trazem perspectivas interessantes sobre um fenómeno que a partir de nós pensávamos que já tinha esgotado o seu tempo, né? E parece
E
que
a
não,
sua
parece uma
obra,
fonte inesgotável, né?
exato. Bom, e a sua obra de 2011, eu lembro-me que a partir da sua tese de doutoramento, já anterior a 2011, mas que publicou depois um livro que se chama Amílcar Cabral, Vida e Morte de um Revolucionário. Esse livro é também um exemplo de como olhamos para a história e vamos à procura dos detalhes para uma perspectiva renovada sobre aquilo que aconteceu, sobre os factos que já fazem parte dos anais da história, mas que são os detalhes que nos ajudam a perceber melhor o contexto desses mesmos factos, não é? Fala-nos um pouco deste livro e da sua do seu trabalho de investigação sobre Amílcar Cabral. Para quem não conhece, e pensando aqui em ouvintes, se calhar mais novos, quem foi Amílcar Cabral?
Bom, Amílcar Cabral foi um guineense cabo-verdiano, simultaneamente, que nasceu na Guiné, mas os progenitores são cabo-verdianos. Mas ele viveu parte da sua infância distribuída entre a Guiné e Cabo Verde, e, portanto, foi ele o grande protagonista, digamos assim, deste anseio dos povos da Guiné-Cabo Verde à sua libertação. E, portanto, foi ele que debuxou, digamos assim, desenhou esse processo ao criar em 1950, finais dos anos 50, o PAGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, com o qual se vai servir para protagonizar essa luta armada de libertação nacional que depois vai conduzir a Guiné-Bissau à independência. E neste livro que nós publicamos a primeira edição em 2011, perdão, é um livro que agarra na perspectiva do Amílcar Cabral, não naquela perspectiva geográfica de um santo, mas de um homem que fez todo um percurso normal, como qualquer homem,
Com os
não
seus
na
defeitos e os
perspectiva.
seus pecados, imagino, e também as suas
Sim,
virtudes.
não naquela perspectiva de herói da história, do super-herói, ou como nós às vezes dizemos em crioulo, na Guiné-Cabo Verde, homem grande, garande, portanto, homem grande, ou de um homem providenciado, mas como um ser humano normal, pensante e prático, que foi integrado no seu tempo, mas também se projetou no futuro, não é? E é nessa perspectiva que eu entendo perfeitamente que há historiadores marxistas, por exemplo, que pensam que aliás, há perspectivas na história que dizem que não se pode cingir o sucesso de uma revolução, de uma batalha, por exemplo, ou de uma ação particular, ou a uma filosofia, a um indivíduo. Mas aqui neste caso concreto, do Amílcar Cabral, claro que o papel dele foi extraordinário, porque foi ele que desenhou todo o processo, criou o partido,
e foi o mentor e inspirador de todos os outros, não é?
Não percebi?
Se ele foi uma espécie de mentor e inspirador depois de todo o conjunto de pessoas.
Exatamente,
que
foi ele que conseguiu, com o seu projeto libertador, digamos assim, tentar gerar sinergias, trazer o povo atrás dele, todos aqueles correligionários que o seguiram, para, de facto, empreenderem essa ação contra o colonialismo e ganhar a independência da Guiné-Cabo Verde. Portanto, nós agarramos num homem normal, que evoluiu como qualquer ser humano, que foi capaz de gerar um movimento de libertação, que de facto criou condições nas áreas que foi conquistando, nas áreas chamadas áreas libertárias, toda uma vida nova, um Estado dentro de um outro Estado, no sentido de criar condições para que o seu povo se liberte da dominação estrangeira.
Vida e morte de um revolucionário são dois momentos que marcam sempre uma personalidade. Se o Julião Soares de Sousa tivesse que escolher entre a vida e a morte do Amílcar com momentos significativos, o que é aquilo que importou mais? Provavelmente a vida, mas a ideia de morte associada a este revolucionário é também importante, não é apenas mais uma morte, mas significa se calhar o fim de um projeto. Como é que olha para estas duas palavras?
Sim, de facto, enquanto homem que viveu e que se empenhou num determinado projeto, acho que ele conseguiu, de facto, fazer uma revolução. Uma revolução no sentido de que as revoluções devem conduzir a um processo transformista, né, de evolução positiva, mas também, como disse bem, acho que a morte, de facto, acho que foi o estancamento da evolução de um processo que nós não sabemos hoje como é que podia ter evoluído, né? Até podíamos entrar aqui no domínio do contrafactual,
mas podemos
claro
entrar.
Que seria.
Como é que o Julião imagina?
Eu consigo imaginá-lo enquanto ser humano que está vivo e que está engajado num processo. Mas é muito difícil nós entrarmos nesse contrafactual, porque, de facto, um homem é o enquanto está vivo. E tudo o que vem depois da morte são apenas memórias, eventualmente algum saudosismo, não é? Nota-se muito que esse saudosismo existe numa certa elite. Há sempre uma tentativa de ir à procura de Amílcar Cabral, do cabralismo, não é? E, portanto, mas eu consigo imaginá-lo apenas enquanto ator de um processo ou mentor de um processo que teve uma evolução extraordinária, que teve fases, e ele soube, de facto, aproveitar muito bem as circunstâncias, o contexto, não é? Para tentar mudar alguma coisa. Lembro-me de um aspecto importante, que foi o facto dele, em 1968, ter visto que a guerra estava estancada, com a chegada do Spínola. A guerra parecia que não saía do mesmo sítio, não é? De tal maneira que ele chamou-lhe até o ram-ram da luta, quer dizer, não havia evolução, houve um estancamento. E então ele apercebe-se que a única fórmula de conseguir dar o salto no sentido positivo, era o de procurar ver como é que, do ponto de vista internacional, ia conseguir dominar o colonialismo português ou ganhar essa guerra, ganhar, entre aspas, não é? Porque as guerras às vezes não se ganham pelo uso da força das armas, não é? E foi aí que ele foi buscar, resgatar uma ideia que era de tentar mostrar a nível internacional que ele de facto preenchia, o movimento de libertação que ele liderava, preenchia as quatro condições que eram exigidas para que um Estado fosse um Estado. Primeiro, que controlava um território, um espaço, não é? Ainda que fosse um espaço abstrato, porque de facto o domínio desse espaço era um espaço muitas vezes partilhado durante o dia, era o clube português que dominava o espaço, e à noite eram os guerrilheiros do PSC que circulavam à vontade nesse mesmo espaço. Mas também tinha que controlar a população. E essa guerra, de facto, a partir de 1968, ganhou características completamente diferentes, que eram, do lado português, era tentar subtrair a população ao PSC, sob o controle do PSC, e o inverso, o PSC tentar subtrair a população, até com tentativas de fazer alguma guerrilha urbana, no sentido de provocar o caos e o terrorismo, para obrigar as populações que estavam nos centros urbanos a mudarem-se para as áreas rurais, que eram controladas, digamos assim, pelo PSC. Mas depois tinha que ter mecanismos de poder, que é o terceiro aspecto dos quatro elementos que eu tinha apontado inicialmente. Tinha que ter mecanismos de poder, ou seja, tinha que ter escolas nas áreas que o controlava, hospitais, justiça, tudo que era mecanismos que um Estado
Institucionalizado.
podia ter. Depois, claro, tinha que ter um quarto elemento ou um quarto requisito, que era ter relações internacionais. No, neste caso concreto, nós podíamos chamar-lhe proto-relações internacionais. Estamos a falar aqui de um movimento de libertação que não era propriamente um Estado, não é? E, portanto, essa capacidade que ele teve de estudar a situação naquele contexto e tentar arranjar uma solução que lhe permitisse dar o salto e sair desse tal ramo-ramo da luta. Portanto, esta é uma capacidade que nós reconhecemos hoje em dia, porque, de facto, há poucos líderes que são capazes de serem tão
Mobilizadores, não
perspicazes.
é?
Sim, e portanto ele foi de facto um líder com uma liderança marcante no PSC. Não aquela liderança, digamos assim, muito personalizada, digamos assim, muito virada
De
para
reverência ao líder, não é?
sim, de
E de
irreverência ao
autoridade.
líder. Sim, de reverência ao líder.
Ele era mais um entre muitos guerrilheiros.
Exatamente. Aliás, ele foi cultivando essa ideia de que, de facto, ele não queria ser um ditador, embora, enfim, na década de 70, nos inícios da década de 70, tenha admitido que era, digamos assim, um ditador democrático, não é? Mas não se comparava a si mesmo com aquilo que foi o desempenho, por exemplo, do Kwame Nkrumah, que ele mesmo criticou. Isto é um aspecto curioso, às vezes, dos discursos da Miguel Cabral, que às vezes era muito acutilante, e criticava coisas, mesmo sabendo que aquelas pessoas o tinham apoiado anteriormente. Mas ele critica o Kwame Nkrumah porque achava que o Kwame Nkrumah tinha agarrado o poder de uma forma que não permitia essa flexibilização desse mesmo poder, né? E portanto,
Estamos
mas
aqui
ele
a
era uma figura, digamos, diga.
falar de uma grande diferença de militares entre o exército português e os guerrilheiros na Guiné, não é? Estamos a
Sim.
falar de que tipo de números?
Bem, só para ter uma ideia, no final da guerra, Portugal tinha na Guiné estacionado cerca de 50 mil efetivos.
Né? 50 mil.
É muito efetivo. Enquanto o PSGC crê que o número dos seus... Porque o número do PSGC foi até flutuante, digamos assim. Andou entre os 3 mil e os 7 mil. Creio que o número exato seria 7 mil homens armados, embora, como disse, o número era flutuante, porque muitos desses guerrilheiros, às vezes, desertavam por períodos, por algum tempo.
Depois voltavam novamente, não era?
Sim, e depois voltavam. Eu tive até, inclusive, a casa de familiares meus que estiveram, saíram, depois voltaram. Quer dizer, porquê? Porque às vezes por necessidade da própria família,
claro,
de cuidar da mãe, às vezes, no Senegal, no exílio do Senegal, portanto, na zona de Casamassa. Portanto,
as condições dos guerrilheiros nem sequer eram muito boas, não é? Nem havia aquela questão de ganharem dinheiro para ajudar a família, era mais servirem os seus ideais.
Era militância. É. Era militância, embora em alguns casos houvesse promessas de que depois da independência iam receber e que não sei o que e tal. Mas, de facto, aí era militância. E, de facto, e aqui nós temos de ter em linha de conta um aspecto que me parece importante, que é a questão ideológica. Como é que essa questão ideológica vai influenciar a manutenção dessas pessoas? Mesmo nas condições adversas, como referiu. Por exemplo, nós sabemos que houve alturas em que houve escassez. Os guerrilheiros não tinham abastecimentos, ou não havia reabastecimentos.
E aqui abastecimento não era só de armas, era também de bens e
de bens,
sim, comida.
De bens de consumo, sim, bens de consumo. De tal maneira que ele foi obrigado, o Nuno Cabral, a fazer uma diretiva para que nas bases os guerrilheiros começassem a cultivar pequenas hortas, não é? ou a colaborarem com a população no cultivo de arroz e outros mantimentos. Não é? Nós estamos a falar numa fase em que era praticamente o PSGC nem tinha bases fixas, não é? As bases eram móveis, tal como fazia o governador da Guiné e o exército português, que era não terem bases fixas, não é? E evitar essa ideia do concentracionismo das forças, que não era benéfico para uma guerra contra a guerrilha. E, portanto, são situações curiosas, mas de facto...
Essas bases estavam no interior da Guiné, estavam espalhadas por regiões rurais e inóspitas?
As bases estavam espalhadas por todo o território, quer dizer, mas houve uma altura que só havia algumas bases permanentes, mas havia uma guerra de movimento, os guerrilheiros estavam... atacavam num sítio, no dia seguinte atacavam no outro e iam fazendo ataques assim, exatamente para ludibriar também a segurança portuguesa e o exército português que estava atento a essas movimentações dos guerrilheiros. Portanto, não havia já, a partir de 68, 69, o PSGC estava a avançar para essa guerra de movimento. Essa guerra de movimento que até, do ponto de vista da propaganda, também serviu para isso, né? para alguma propaganda a nível internacional, que era para mostrar que, de facto, a guerra estava em todo lado. Não estava num sítio fixo, não era só na frente leste, ou na frente norte, ou na frente Exato. Sul. Era em todo lado e, portanto, era uma guerra total.
É, e tinha essa dupla vantagem, mostrar a expansão territorial e a resistência todo o território, e por outro lado também era a tática de guerrilha face aos 50 mil efetivos que a dada altura
Exatamente.
Colocou lá,
Exatamente.
E face aos pequenos milhares de guerrilheiros. Mudando aqui um bocadinho de assunto, mas continuando na história, eu sei que o Julião Sousa Soares também está ligado a um projeto sobre história ambiental, e tem um tema interessante, que é as implicações que o colonialismo teve nas alterações ambientais. Gostava que nos falasse justamente nessas implicações, porque é um tema que se calhar não vem, não surge na mente das pessoas quando pensa na história do anticolonialismo, mas também temos de pensar nas alterações ambientais. Que alterações Sim. foram essas?
Sim, foram muitas, mas queria antes de mais de começar por falar um pouco sobre aquilo que foram as motivações que me levaram a escolher este tema como um projeto. Uhum. Primeiro é o facto de nós termos assistido nos últimos anos a uma grande deterioração do ambiente na Guiné-Bissau a partir de 1980. Né? Já, pronto, estamos a falar num período pós-colonial. Essa deterioração apontam múltiplos fatores para isso, para essa deterioração, indubitavelmente, mas três deles são absolutamente incontornáveis. Primeiro, o fator, digamos, global, né, que tem a ver com as alterações climáticas em termos globais. Depois há fatores regionais, por exemplo, nós estamos numa zona que é muito, que sofre muita influência do deserto, a zona do Sahel, mas também temos fatores de ordem local, não é? Em que se pode invocar, por exemplo, a ação do ser humano, a ação antrópica, que tem feito com que as áreas florestais tenham diminuído significativamente, ao ponto de nós disto ter entrado nas preocupações não só dos ambientalistas, mas também das próprias instituições políticas da Guiné-Bissau.
E como é que se faz essa transição entre o ambientalismo e o colonialismo?
Exatamente, aí é que está o cerne da questão. É que aquilo que acabo de referir, toda essa deterioração do meio ambiente na Guiné-Bissau nos últimos anos, é um ponto, para mim, é um ponto de chegada. Um ponto de chegada de toda uma evolução que vem desde, provavelmente, desde dos descobrimentos, mas, sobretudo, a partir do século XIX, início do século XIX. Como sabe, o processo de industrialização na Europa provocou a demanda a alguns produtos, não é? E neste caso, aliás, o próprio processo de escravatura, o fim da escravatura,
Sim.
ele provocou uma alteração, conduziu a essa alteração, digamos assim. Porquê? Porque ao acabar a escravatura, que era um modo de vida, digamos assim, naquela fase, o colonialismo tinha que se adaptar a uma nova circunstância. E neste caso, a aposta vai ser dirigida essencialmente para a exploração agropecuária, digamos assim. Aqui, neste caso concreto, através da exploração intensiva do solo. E este fenómeno vai acontecer, é transversal às colónias portuguesas. Acontece na Guiné, aliás, quando chegamos a finais do século XIX e início do século XX, grande parte do território da Guiné estava dividido para as empresas, estava cedido ou concedido às empresas, às sociedades agrícolas e comerciais, para a exploração intensiva do solo. E este fenómeno vai se agravar ainda, sobretudo no século XX, aliás, nos anos 20 do século XX. Né? Agrava-se e claro, e com tendências para prosseguir. A exploração das florestas, da desflorestação, né? Que é intensiva. Aliás, essas empresas que eram, a quem eram concedidas esses terrenos, dedicavam-se sobretudo à exploração da floresta e em alguns casos, à exploração intensiva, com processos de monocultura, por exemplo, monocultura do amendoim, não é?
A plantação. Essa era a grande produção?
Era uma das. Por exemplo, nós conhecemos áreas na Guiné-Bissau atual, áreas que há pouco tempo ainda estivemos lá, conhecemos áreas, mas áreas tensas, onde há plantações de palmeiras, uhum. palmeiras trazidas da Sumatra, da Índia, não é? E que, com intuitos industriais. Mas isso teve implicações a nível da floresta. Porquê? Porque para haver essa plantação é preciso limpar as florestas, não é?
E às vezes depois, com prejuízo das espécies autóctones.
Exatamente. Aliás, na Guiné as pessoas não conseguem hoje, muito pouca gente consegue distinguir quais eram as palmeiras autóctonos das palmeiras que foram trazidas de Sumatra. Mas nós hoje já conseguimos fazer essa distinção, né? E nota-se a forma como elas foram plantadas por todo o território, que elas tinham intuitos industriais, né? E, portanto, tudo isto teve implicações, mas não é só a nível da floresta, é a nível também aliás, do uso de determinadas plantas que são trazidas de outros pontos do globo para. Nós sabemos, por exemplo, o caso de algumas plantas, de sementes do caju, demoraram
Sim.
provavelmente 3 séculos para se aclimatizarem, no caso da Guiné concretamente. Não é? E, portanto, todo este processo teve grandes implicações, mas não é só a nível, neste caso concreto, da agricultura. E nós também vimos que a própria guerra em si, a luta armada que nós estávamos a falar aqui há pouco, ou a guerra colonial, ou as guerras coloniais, também tiveram implicações no meio
Claro.
ambiente. Porquê? Com o uso de determinado tipo de dispositivos, bombas, napalm, fósforo, branco, desfolhantes, né?
Sim,
E, portanto, tudo
e
isto
as
teve
substâncias
implicações.
químicas usadas
Sim,
nesses
claro,
dispositivos.
evidentemente, isto acaba por ter implicações muitas. No meio ambiente. Portanto, é isto que nós estamos a fazer agora nesta altura.
E o que é possível fazer face à situação que o Julião está a diagnosticar neste projeto de investigação? O que é possível fazer daqui para a frente? O que é que poderemos fazer na Guiné que ajude a retomar toda a riqueza e diversidade de fauna e flora que a Guiné possui.
Bom, lá está. Por isso, a importância deste trabalho, aliás, e da história em si, é justamente para mostrarmos porque é que nós chegamos aqui, a este ponto, à atualidade, nestas circunstâncias. E, portanto, creio que
E é possível mudar? Ou acha que as implicações são tão profundas que agora é mais uma questão de adaptação do que compensar essas mudanças?
É muito difícil mudar, até porque o que tem estado a acontecer recentemente na Guiné, agora, no presente, é que há uma tendência para o cultivo do caju. É o que às vezes chamo-lhe até monocultura do caju,
Sim.
com prejuízo para a nossa floresta tradicional, não é? E, portanto, lá está, a importância deste tipo de trabalhos tem a ver justamente com a ideia de gerar conhecimento, né, para não se repetirem os erros, para
Naturalmente.
corrigir os erros se for necessário. E lá está, talvez a existência de manuais ou da história da educação ambiental, digamos assim, mas a educação ambiental virada para a história, ver a evolução das coisas, como as coisas aconteceram no passado, isto pode ajudar-nos a evitar, senão será muito tarde, né? Penso que será muito
Sem
tarde.
dúvida. E há
Corrigir.
lições riquíssimas a retirar da história e todo o trabalho dos historiadores e outros, que eu imagino que seja uma equipa interdisciplinar, há toda uma riqueza de conhecimentos que nos beneficiam a todos, seja quem vive na Guiné, seja mesmo a nós, cidadãos globais do mundo, que preocupamos com as questões ambientais que dizem respeito a todos e não apenas a pequenos países, não é? As
Sim.
alterações climáticas, por exemplo, dizem respeito a todos os países do mundo. Muito bem, se quiserem seguir o seu trabalho, Julião, as pessoas que nos estão a escutar e gostavam de saber mais sobre Miguel Cabral, sobre a história da Guiné, sobre as alterações ambientais que se têm estado a mapear, onde é que o podemos encontrar na internet?
Bom, o trabalho sobre história ambiental ainda está em curso, não é? E espero que dentro de muito pouco tempo consiga, de facto, pôr isto à disposição das pessoas,
Do
dos
público.
curiosos. O trabalho sobre Miguel Cabral é mais fácil de encontrar, embora nesta altura não sei se a edição que está no mercado já se esgotou. Creio que sim. Mas dentro de pouco tempo também farei uma nova reedição deste trabalho. De resto, irei acompanhando através do site do 620, às vezes as nossas publicações e os nossos trabalhos, e seguirem o nosso percurso, que nós estamos sempre em atividade,
Claro.
obviamente, com esses temas todos que nos têm agarrado ou amarrado, digamos assim, nos últimos anos, e portanto,
E as
e também
pessoas.
podem ficar à vontade de entrar em contacto pessoalmente connosco para alguma
Exato.
dúvida que
Às
tenham.
vezes as pessoas podem achar que a história é uma ciência de imobilizada no passado, mas a investigação e trabalhos e projetos de investigação como os do Julião Soares Sousa mostram que é muito dinâmica e que o nosso conhecimento está sempre em evolução e que deve também dizer respeito ao contexto em que vivemos no presente e as questões
Claro.
ambientais do presente podemos encontrar explicações no passado e eu acho esse trabalho muito interessante que está a ser feito. Vamos acompanhar com certeza e muita gente que esteja a nos ouvir vai querer também acompanhar os resultados. Julião Soares Sousa, muito obrigado por ter vindo aqui
Obrigado.
partilhar aquilo que tem sido a sua investigação ao longo de vários anos, falarmos da importância de pensar as revoluções, de pensar o colonialismo e o anticolonialismo, até para pensarmos o presente.
Claro. Muito obrigado, eu agradeço imenso o convite e esta possibilidade de estar aqui. Os podcasts são muito, muito, muito interessantes para nós divulgarmos aquilo que nós estamos a fazer e creio que nesse aspecto só posso agradecer. Muito obrigado.
E divulgar na primeira pessoa é muito diferente do que
Exatamente.
estarmos apenas a ler as suas palavras.
Exatamente.
Acho que fica aqui uma perspectiva muito mais rica, do investigador, e
Sem
do trabalho que
dúvida.
está a desenvolver. E imagino com muitas viagens entre Portugal e a Guiné, por
É
causa
isso.
do projeto, não é?
É isso mesmo.
Muito obrigado, então. Quanto a nós, estimados ouvintes, quero agradecer à Rita Pereira e à Juliana Figueiredo pelas palavras de incentivo. Obrigado, continuem-nos a ouvir. Já sabem, todas as quintas-feiras temos um novo episódio. Qual será o tema da próxima semana? Isso digo-vos daqui exatamente a 7 dias, na próxima quinta-feira. Boa semana a todos e até lá. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarliderança.wordpress.com. É tudo por hoje. Até a próxima semana.